As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Save big money at Menards. Gorilla tapes, glues, and adhesives are perfect for jobs around the house, indoors and out. Gorilla Heavy Duty Construction Adhesive has a 100% waterproof formula that provides a secure bond on any surface. From trim work to landscape block to hanging mirrors, it's all purpose and holds in 30 seconds. Pick it up for your project and head to Menards.com to see all of our great deals going on now.
Save big money at Menards.
Lendas e Narrativas, de Alexandre Herculano. A Abóbada. Capítulo 4. Um Rei Cavaleiro. Era uma quadra das que serviam de aposentos reais no mosteiro da batalha, à roda de um bufete de carvalho de lavor antigo, cujos pés, torneados em linha espiral, eram travados por uma espécie de escabelo que, pelos topos, se embebia neles, estavam assentadas várias personagens daquelas com quem o leitor já tratou nos antecedentes capítulos. Eram estas Dom João I, Frei Lourenço Lampreia e o procurador Frei Joana. El-Rei estava à cabeceira da mesa e no topo fronteiro o prior, tendo à sua esquerda Frei Joana. Além destes, outros indivíduos aí estavam que as pessoas lidas nas crónicas deste reino também conhecerão. Tais eram os doutores João das Regras e Martim de Ossém, do Conselho de El-Rei, cavaleiros muito graves e autorizados e, afora eles, mais alguns fidalgos que Dom João I particularmente estimava. Atrás da cadeira de El-Rei, um pajem esperava, em pé, as ordens de seu real senhor. O quadrante do terrado contíguo apontava meio-dia. Em cima do bufete estava estendido um grande rolo de pergaminho no qual todos os olhos dos circunstantes se fitavam. Era a traça ou desenho do mosteiro que delineara mestre Afonso Domingues, onde, além dos prospectos gerais do edifício, iluminados primorosamente, se viam todos os cortes e alçados de cada uma das partes dessa complicada e maravilhosa fábrica. El-Rei tinha a mão estendida e os dedos sobre o risco da casa capitular, ao passo que falava com o prior. Parece impossível isso, porque natural desejo é de todos os homens alcançarem repouso e pão na velhice, e não vejo razão para mestre Afonso se doer da mercê que lhe fiz. Pois a conversação que vos relatei tive-a com ele ainda ontem, pouco antes de vossa mercê aqui chegar. — E como vai David Huguet? Perguntou El-Rei. — Com grande melhoria, respondeu o prior. Dormiu bom espaço e acordou em seu juízo. Contou-me que, entrando ontem após nós na casa do capítulo e afirmando a vista na abóbada, conhecera que tinha gemido e estava a ponto de desabar. Que sentira apertar-se-lhe o coração e que, com a sua aflição, correra pela crasta fora, como doido. Que no céu se lhe afigurava um relampaguear incessante e medonho. Que via, nem ele sabe o que via, o pobre homem. Depois disso, diz que perdera o tino e de nada mais se recorda. Nem dos exorcismos? Perguntou em meia voz Martim de Ossém, com um sorriso malicioso. Nem dos exorcismos, retrucou Frei Lourenço no mesmo tom, mas subindo-lhe ao rosto a vermelhidão da cólera. A propósito, doutor, dizem-me que Anequim é morto e que El-Rei proveu o cargo em um dos de seu conselho. Seria verdadeira esta mercê singular? E o frade mediu o letrado de alto a baixo, com os olhos irritados. Este preparava-se para vibrar ao prior uma nova injúria indireta naquele jogo de ilusões que era as delícias do tempo quando El-Rei assinou a pajem, dizendo-lhe Álvaro Vaz de Almada, ide depressa à morada de Afonso Domingues, dizei-lhe que eu quero falar-lhe e guiai-o para aqui. Fazei isso contento, Lembrai-vos de que ele é um antigo cavaleiro que militou com o vosso muito esforçado pai. O pajem saiu a cumprir o mandado de el-rei. Dizeis vós, prosseguiu este, dirigindo-se a João das Regras e a Martim de Ossém, que talvez Afonso Domingues se enganasse em supor que era possível fazer uma abóbada tão pouco erguida como é que ele traçou para o capítulo. Não creio eu que tão entendido o arquiteto assim se enganasse. Mais inclinado estou a persuadir-me de que o lastimoso sucesso de ontem à noite procedesse da grave falta cometida por mestre Huguê nesta edificação. E que falta foi essa, se a vossa mercê apraz dizer-mo? Replicou João das Regras. A de não seguir de todo o ponto o desenho de mestre Afonso, tornou el rei. E se a execução de sua traça fosse impossível? Acudiu o doutor. Impossível? Atalhou el rei. E não contava ele com levá-la a efeito se Deus o não tolhesse dos olhos? E é disso que mais se dói, mestre Afonso, interrompeu o prior. A sua grande canseira é que ninguém saberá continuar a edificação do mosteiro ou, como ele diz, prosseguir a escritura do seu livro de pedra, porque ninguém é capaz de entender o pensamento que o dirigiu na concepção dele. Roncarias e feros são esses próprios de quem foi homem de armas de Nuno Álvares, disse o chanceler João das Regras. Todos de sua bandeira são como ele. Porque sabem jogar boas lançadas, têm-se em conta de príncipes dos discretos. E o cego não se esqueceu ainda de que comeu da caldeira do contestável. João das Regras, émulo de Nuno Álvares, não perdeu este ensejo de lhe pôr peixa. Mas Dom João I, que conhecia serem esses dois homens as pedras angulares do seu trono, escutava-os sempre com respeito, salvo quando falavam um do outro. Posto que o contestável, homem mais de obras que de palavras, raras vezes menoscabava os méritos do chanceler, contentando-se com lançar na balança em que João das Regras mostrava o grande peso da sua pena o montante com que ele, Nuno Álvares, tinha, em 100 combates, salvado a pátria do domínio estranho e a cabeça do chanceler das mãos do carrasco, de que não o livrariam nem os graus de doutor de Bolonha, nem os textos das leis romanas. Deixai lá o contestável, que não vem ao intento, disse el rei. O que me importa é ouvir mestre Afonso sobre este caso. Quisera antes perder um recontro com castelhanos do que cuidar que o capítulo de Santa Maria da Vitória ficará em ruínas. Mestre Huguê, com sua arte, deixou-lhe vir ao chão à abóbada. Se Afonso Domingos for capaz de a tornar a erguer e deixá-la firme, concluirei daí que vale mais o cego que o limpo de vista. E digo-vos que o restituirei ao antigo cargo, ainda que esteja, além de cego, zopo e muco. Neste momento entrava o velho arquiteto, agarrado ao braço de Álvaro Vaz de Almada, que o veio guiando para o topo da desmesurada banca de carvalho, à roda da qual se travara o diálogo que acima transcrevemos. Dom Donzel, onde é que está el-rei? Dizia Afonso Domingos ao pajem, caminhando com passos incertos ao longo do vasto aposento. Dom João I, que ouvira a pergunta, respondeu em vez do pajem. Agora nenhum rei aqui está, mas sim um mestre de avis, o vosso antigo capitão, nobre cavaleiro de Aljubarrota. Beijo-vos as mãos, senhor rei, por vos lembrardes ainda de um velho homem de armas que para nada presta hoje. Vede o que de mim mandais, porque, de vossa ordem, me trouxe aqui este bom donzel. Queria ver-vos e falar-vos, que do coração vos estimo, honrado e sabedor arquiteto do Mosteiro de Santa Maria. Arquiteto do Mosteiro de Santa Maria já o não sou. Vossa mercê me tirou esse encargo. Sabedor, nunca o fui. Pelo menos muitos assim o creem e alguns o dizem. Dos títulos que me dais, só me cabe hoje o de honrado. Que esse, mercê de Deus, é meu, e for infame a roubá-lo a quem já não pode pegar em um montante para defendê-lo. Sei, meu bom cavaleiro, que estás muito turvado comigo por dar a outrem o cargo de mestre das obras do mosteiro. Nisso queria eu fazer-lhes assinalada mercê. Mas venhamos ao ponto. Sabeis que a abóbada do capítulo desabou ontem à noite? Sabia-o, senhor, antes de o caso suceder. Como é isso possível? Porque todos os dias perguntava a alguns desses poucos obreiros portugueses que aí restam como ia a feitura da casa capitular. No desenho dela pusera eu todo o cabedal do meu fraco engenho e este aposento era a obra-prima de minha imaginação. Por eles soube que a traça primitiva fora alterada e que a juntura das pedras era feita por modo diverso do que eu tinha apontado. Profetizei-lhes então o que havia de acontecer. E, acrescentou o velho com um sorriso amargo, Muito fez já o meu sucessor em portal arte lhe pôr o remate que não desabasse antes das 24 horas. E tinhas vós, por certo, que, se vossa traça se houvera seguido, essa desmesurada abóbada não viria à terra? Se estes olhos não tivessem feito com que eu fosse posto de banda como uma carta de testamento antiga, que se atira, por inútil, para o fundo de uma arca, a pedra de fecho dessa abóbada não teria de vir esmigalhar-se no pavimento antes de sobre ela pesarem muitos séculos. Mas os de vosso conselho julgaram que um cego para nada podia prestar. Pois, se ousais levar a cabo vosso desenho, eu ordeno que o façais, e desde já vos nomeio de novo mestre das obras do mosteiro, e David Huguet vos obedecerá. Senhor rei, disse o cego, erguendo a fronte, que até ali tivera curvada, vós tendes um sceptre e uma espada. Tendes cavaleiros e besteiros. Tendes ouro e poder. Portugal é vosso e tudo quanto ele contém, salva a liberdade de vossos vassalos. Nesta nada mandais. Não, vos digo eu, não serei quem torne a erguer essa derrocada abóbada. Os vossos conselheiros julgaram-me incapaz disso. Agora é eles que a levantem. As faces de Dom João I tingiram-se do rubor do despeito. Lembrai-vos, cavaleiro, disse-lhe, de que falais com Dom João I? Cuja coroa, acudiu o cego, lhe foi posta na cabeça por lanças, entre as quais reluziu ao ferro da que eu brandia. Dom João I é assaz nobre e generoso para não se esquecer de que nessas lanças estava escrito: os vassalos portugueses são livres. Mas, tornou el rei, os vassalos que desobedecem aos mandados daquele em cuja casa têm acostamento podem ser privados de sua moradia. Se dizeis isso pela que me destes, tirai-me, que não vo-la pedi eu. Não morrerei de fome, que um velho soldado de alves barrota achará sempre quem lhe esmole uma mialha. E quando haja de morrer à míngua de todo humano socorro, bem pouco importa isso a quem vê arrancarem-lhe, nas bordas da sepultura, aquilo por que trabalhou toda a vida, um nome honrado e glorioso. Dizendo isto, o velho levou a mão do gibão aos olhos baços e embebeu nela uma lágrima mal sustida. El rei sentiu a piedade coar-lhe no coração comprimido de despeito e dilatar-lhe suavemente. Uma das vozes de alma que, em vez de a lacerar, a consolam é sem dúvida a compaixão. Vamos, bom cavaleiro, disse el rei, pondo-se em pé, não haja entre nós doestes. O arquiteto do mosteiro de Santa Maria vale bem o seu fundador. Houve um dia em que nós ambos fomos pelejadores. Eu tornei célebre o meu nome, a consciência mo diz, entre os príncipes do mundo, porque seguia avante por campos de batalha. Ela vos dirá, também, que a vossa fama será perpétua, havendo trocado a espada pela pena com que traçaste o desenho do grande monumento da independência e da glória desta terra. Rei dos homens do aceso imaginar, não desprezeis o rei dos melhores cavaleiros, os cavaleiros portugueses. Também vós foste um deles. E negar-vos-eis a prosseguir na edificação desta memória, desta tradição de mármore, que há de recordar aos vindouros a história de nossos feitos? Mestre Afonso Domingues, escutai os ossos de tantos valentes que vos acusam de trairdes a boa e antiga amizade. Vem de todos os vales e montanhas de Portugal o suído desse cachume de mortos. Porque, nas contendas da liberdade, por toda a parte se verteu sangue e foram semeados cadáveres de cavaleiros. Aí, pois, se não perdoais a Dom João I uma suposta afronta, perdoai ao mestre de Avis, ao vosso amigo capitão, que, em nome da gente portuguesa, vos cita para o tribunal da posteridade, se refusais consagrar outra vez à pátria vosso maravilhoso engenho e que vos abraça como antigo irmão nos combates, porque, certo, crê que não querereis perder na vossa velhice o nome de bom e honrado português. El rei parecia grandemente comovido e, talvez involuntariamente, lançou um braço ao redor do pescoço do cego, que soluçava e tremia sem soltar uma só palavra. Houve uma longa pausa. Todos se tinham posto em pé quando o el-rei se erguera e esperavam ansioso o que diria o velho. Finalmente, este rompeu o silêncio. Vencestes, senhor rei, vencestes. A abóbada da casa capitular não ficará por terra. Oh, meu mosteiro da batalha, sonho querido de 15 anos de vida entregues a cogitações, a mais formosa das tuas imagens será realizada, será duradoura, como a pedra em que vou estampá-la. Senhor rei, as nossas almas entendem-se. As únicas palavras harmoniosas e inteiramente suaves que tenho ouvido há muitos anos são as que vos saíram à boca. Só Dom João I compreende Afonso Domingues, porque só ele compreende a valia destas duas palavras formosíssimas, palavras de anjos: pátria e glória. A passada injúria, a vossos conselheiros atribui sempre que não a vós, posto que de vós, que erais rei, me queixasse. Varrei-la-ia da memória, como o entalhador varra as lascas e a pedra moída pelo cinzel de cima do vulto que entalhou em gárgula de cimalha rendada. Que me restituam os meus oficiais e obreiros portugueses. Que português sou eu, portuguesa a minha obra. De hoje a 4 meses podeis voltar aqui, senhor rei. E ou eu morrerei ou a casa capitular da batalha estará firme, como é firme a minha crença na imortalidade e na glória. El rei apertou então entre os braços o bom do cego, que procurava ajoelhar a seus pés. Era a atração de duas almas sublimes que voavam uma para a outra. Por fim, Dom João I fez um sinal ao pajem que se aproximou. Álvaro Vaz, acompanhai este nobre cavaleiro à sua pousada. E vós, mestre muito sabedor, e de repousar. Dentro de 15 dias, vossos antigos oficiais terão voltado de Guimarães para cumprirem o que mandardes. Muito devoto padre prior, continuou el rei, voltando-se para Frei Lourenço, entendei que de hora avante Afonso Domingues, cavaleiro de minha casa, torna a ser mestre das obras do mosteiro de Santa Maria da Vitória, enquanto assim lhe aprouver. O prior fez uma profunda reverência. A alegria tinha tolhido a voz do arquiteto. Diante de toda a corte, el rei o havia desafrontado, e já, sem desdouro, podia aceitar o encargo de que o tinham despojado. Com passos incertos e seguro ao braço do pajem, saiu do aposento, feita vénia ao rei. Este deu imediatamente ordem para a partida. Quando todos iam saindo, o prior chegou-se ao velho chanceler e disse-lhe em tom submisso: Doutor Ioannes Arregulis, espero que narreis fielmente à rainha o que sucedeu e a certifiqueis de quanto me custa ver tirada a régua magistral a mestre Huguet. Foi, tornou o político discípulo de Bartolo, mais uma façanha de Dom João I. Começou por brigar com o louco e acabou abraçando-o por lhe ver derramar uma lágrima. Bem trabalho por fazer do mestre de aviso um rei, mas sai-me sempre cavaleiro andante. Não lhe sucedera isto se, em vez de passar a mocidade em pelejas, a houvera passado a estudar em Bolonha. Tenho-lhe dito 1000 vezes que é preciso lisonjear os ingleses porque carecemos deles. A tudo me responde com dizer que, com Deus e o próprio montante, têm nada Castela. Todavia a gente inglesa ufana-se de ser David o guia, o mestre desta edificação. E que importava que ela fosse mais ou menos primorosa, a troco de contentarmos os que connosco estão liados. Quanto a vós, reverendo prior, ficai descansado. Tudofia a rainha de vossa prudência, que é muita, posto que não viste Bolonha. Vamos, reverendíssimo. A corte já tinha saído. Os dois velhos seguiram-na ao longo daquelas arcadas, conversando um com o outro em voz baixa.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.